o treinador depende mais daquilo que rodeia do que dele próprio. E a primeira coisa de que o treinador, de facto, depende é de bons jogadores. Se não tiver bons jogadores, não há treinador. Isto é claro e raspado. Acho eu que ninguém tem dúvidas sobre isto. E eu continuo aqui com o mercado de transferências. E não há dúvida nenhuma de que o Lourosa, em relação, portanto, às equipas que estão do nosso concelho, que são o Canedo, o Fiães, o São João de Ver e o União de Lamas, leva de facto vantagem. Em relação ao Beira-Mar e ao Pampilhosa, tenho que ir procurar o Diário de Aveiro, não é assim tão difícil, vou-me informar sobre o mercado de transferências.
Ele está a falar de quantidade.
Equipas.
Ele está a falar de quantidade, não de qualidade.
No campeonato que quer dizer, lá está o Carlos Silva mais uma vez, ou é menino ou é menina. O ano passado, durante todos os programas que aqui falava, só falava no Léo e no Coné. Não tinha palavras para... Não tinha boca para outro tipo de jogadores. Bem em Polorosa já não prestam.
Tem que estabilizar.
Não é? Está bem. Mas eu tenho que dizer, de facto, de que o Lusitano de Lourosa, que contratou, e eu vou ler, fazendo fé, de facto...
Mas lê alto, que eu quero tomar apontamento.
O João Borges dos Muris,
guarda-redes.
O Rena do Cesarense, o Ricardo Correia dos Muris, o Joca dos Muris, o Edu do Cesarense, o Bruninho do Pedroso, o Léo do São João de Ver, o Pirata do Beira-Mar, o Ricardo Gomes do São João de Ver, Edu Silva do Penafiel e Diogo Linha de Estarreja e Coné do Esmoris.
A minha equipa do Lourosa vai ser dos Esmoris.
O Lourosa só contratou
São quatro clientes. Jogadores dos Esmoris.
Contratou
esta boca é forte esta dor.
Lourosa, 50% dos jogadores de Lourosa são suplentes.
Eu acho que as pessoas que nos estão a ouvir,
eu digo quem são,
que nos estão a ouvir, não podem
deixar-se, portanto, influenciar.
Não é deixar-se influenciar, não se podem acreditar naquilo que o Carlos diz. Ainda a semana passada o Carlos Silva deu duas pessoas de que estavam de Lamas na zona industrial.
Ele até deu três, contei três,
duas. Porque uma, ele disse, o Jorge Silva, que é amigo dele, é meu amigo, é dolorosa. Quer dizer, um indivíduo que diz este tipo de coisas, diz, opá, tem lá mais de metade, são de Lamas.
Eu disse, e depois ele, diz eu que disse o Jorge Teixeira, Silva, que em Lamas, num dia, faz-se mais rolhas do que num mês em Dolorosa. Até agora, semana, disse uma semana.
Vocês são da capital
somos
da
somos maiores produtores. Não sois vós.
Da capital
da rolha. A capital da cortiça é Lourosa.
Nós somos da cortiça.
A capital da cortiça é Lourosa.
Eu estou aqui a analisar, voltando às contratações do Lourosa.
Exatamente.
Não está em causa, são bons jogadores, mas se formos analisar o último terço da época, esses jogadores que estão aí, estou a falar dos Muris, só o Borges e o Correia é que jogaram.
Então, quando
o
Correia
não, quando não fez o último terço da época. Desculpe.
Não
foi isso que eu disse.
Então.
O que eu estou a dizer foi que o Coné não fez o último, não fez uma parte da primeira volta e não fez o último terço da época. Não estou a dizer que ele não presta. Não foi isso que eu disse. Não fez. E não jogou. Não é insinuação. Não é insinuação.
De que um jogador de que não faz o último terço dos Muris e depois não diz qual o motivo.
Mas ele é que sabe o motivo. Não sou eu.
Coné foi aqui elogiado. De que era um jogador acima da média.
Mas eu não disse o contrário.
E agora vem para já não presta.
Mas eu não disse isso.
Ninguém disse que ele não
prestava. Eu não disse isso.
Mais de metade dos jogadores que aqui estão, que são suplentes.
E eram das equipas estavam aí. Os que esperam de Cesareia se jogavam.
Os quatro dos Muris, só dois é que jogavam.
Mas não, o que jogava o Correio e o Borges.
Só.
Os outros jogavam.
O Joker já nem acabou a época.
Sabes qual é o teu problema?
Se não estou enganado, posso não estar enganado.
Não compra jornais. Não anda dentro. Ele não sabe que as obras... Eu já
fui ver as obras
de Lourosa. Não, não, não. Isto é notícia. Carlos Silva já foi ao estádio do Lusitânia de Lourosa.
Tu entraste lá...
Mas deixaram-me entrar, Carlos.
Eu já fui ver as obras de Lourosa.
Entraste na porta.
Acredito nisto. Dou os parabéns ao Presidente de Lourosa. O Presidente de Lourosa pode estar a fazer obras que, se calhar, os adeptos de Lourosa não gostam. Mas aquilo que ele prometeu, ele está a cumprir. Eu já disse aqui a semana passada, a Roma e Pavia não se fizeram num dia. O homem disse que ia fazer obras lá e está a fazer. A cobertura do
campo. Mas o que é que viu na intervenção que está a ser efetuada?
A cobertura da bancada, mais umas coisas ainda. Não sei se ele alterou lá, mas porque eu não posso estar lá muito tempo, que eles podem saber que sou eu posso lá umas tostas.
Eu por acaso tenho medo então de ver as obras do estádio da Barrinha.
Foi lá fazer um negócio perto.
Os outros não vejo.
E foi lá dar uma espreitadela e, na verdade, opa,
o Carlos Silva é sempre bem recebido em Lourosa.
Eu tenho pena. Então, é que o Carlos Silva, quando tem este tipo de autorização para entrar-me com bloco, as portas estão fechadas, eu hoje. Casualmente uma delas estava aberta e entrei por um espaço muito pequeno porque entretanto os trabalhadores voltaram a fechar a porta. Mas eu gostava de saber quem é que deixa o Carlos Silva entrar lá no campo do Lourosa. Gostava?
Veja bem, que
era logo o inimigo.
Eu fui ao Vidinha e disse que queria comprar um escadote. E o gajo disse: queres experimentar ali à beira do muro a ver se ele chega lá de cima? O gajo põe-me em cima do muro e eu estive a espreitar com o Lourosa.
É preciso, porque os trabalhadores que eu falei abriram exatamente um buraco para as pessoas começarem a ver as obras.
E é verdade, é que está lindo, como Lourosa, cadeiras.
Não, agora vamos falar a sério, Carlos, e com toda a franqueza. Aquilo está, de facto, virado do avesso, é a palavra correta. A antiga sede que o Zidane Lourosa tinha, não sei o que é que lá vão fazer, penso que ou vão alargar os balneários, eu não falei com ninguém, não sei, vou tirar isto, ou então fazer uma loja para a venda, portanto, de artefactos do Lusitânia, como camisolas, como, enfim, fazer uma loja de venda, acho eu. Na parte de cima, no relvado, de facto, a relva está a ficar muito melhor. Colocaram, portanto, nos dois espaços onde a relva normalmente se desgasta mais, que é na zona dos guarda-redes. Mas ela está a ficar muito melhor, está a ser bem cuidada, estão a adubá-la e ela está a crescer com bastante força. E pelo bocado que eu vi, portanto, hoje da parte da manhã, verifiquei de que vamos voltar a ter, de facto, um estádio, pelo menos a relva, a ficar bonita.
E à volta, também.
A bancada já está destruída. Penso de que vão fazer lá camarotes, não sei qual é a fórmula, se vão, portanto, enfim, aumentar a escadaria, portanto, dos sócios de Lourosa mais para a frente, mais uma ou duas, e depois fazer atrás os camarotes, ou então aproveitar aquelas vigas, portanto, de que já estavam por cima do balneário, creio que feitas pelo ex-presidente Carlos Catinga, era assim que ele chamava, mas era o Carlos da... o Carlos Dias... Não sei se vão aproveitar isso nem se não. O que é certo é que aquilo, de facto, está uma confusão terrível e, portanto, e as pessoas em Lourosa já estão a acreditar. Eu disse há 15 dias de que, de facto, tinham prometido e a expectativa que foi criada à volta, portanto, das obras e não só, não estavam a avançar, mas neste momento eu sinto, portanto, a massa associativa está eufórica, chamemos-lhe assim, porque, de facto, vamos ter uma remodelação a sério no campo do Museu Europeu.
Por outro lado, o Américo Teixeira não despertou a vontade de ir ao Estádio Comendador Henrique Amorim, em Lamas, não é?
Teve lá pouco tempo.
Não, o Estádio do Comendador Henrique Amorim, e agora estou a falar a sério até aqui, portanto, tenho estado a brincar um bocado com o Carlos. O estádio de Comendador Henrique Amorim foi sempre um estádio bem zelado. Eles gastaram, de facto, também muito dinheiro por causa disso, não é? Por isso é que tiveram de mudar de nome, porque gastavam muito dinheiro, eles gostavam, são muito vaidosos. Então gastaram muito dinheiro, portanto, em embelezar o campo e esqueceram-se das outras coisas. Pronto, cada um faz o que quer da sua vida e a União de Lamas optou por aquilo. O estádio do União de Lamas é, de facto, um estádio bonito. Sempre foi. Não quero dizer com isto de que pronto, seja o melhor estádio do concelho, nada longe disso, não é? Porque o Feirense, nós temos que convenhar que o Feirense tem um estádio muito bonito já neste momento, mas a União de Lamas sempre foi vaidoso em relação, portanto, ao seu estádio.
Eu só queria dizer aqui uma coisa ao Teixeira. É que ele falou que o povo de Lamas é muito vaidoso, gastou muito dinheiro e o Lamas acabou por sucumbir, portanto, às dívidas. É certo, é verdade.
Essa parte ele não afirmou, não é?
Não, ele quis dizer isso, é que nós gastávamos mais que o que tínhamos. E o Lamas acabou, é verdade, o Lamas já teve que, para poder ter um clube com dignidade, o Lamas teve que optar por isso aí. Então, nós nos chegámos aqui e o Lamas, por causa de 1.289.000 euros, foi obrigado a acabar. Mas eu ouvi aqui dirigentes que devem 13 milhões e 800 mil e dizem aquilo a brincar, a rir-se, e não tem ativos nenhum, o Lamas tem, o campo é do Lamas, o sintético é do Lamas, o bloco em campo é do Lamas, você é do Lamas, quer dizer, é certo que está...
Mas é do Lamas ou é da Casa do Povo?
O Lamas tem um contrato vitalício, aquilo é do Lamas, e mais não, o Lamas é que tem que investir lá, porque senão aquilo acaba. Agora, o Lamas também não tem, nunca aconteceu ao Lamas aquilo que já aconteceu ao Lourosa. Há muita gente que não sabe disso, o Lourosa já foi uma vez campeão e desceu. Por causa do campo. Porque era no tempo que só havia uma baleza, sabe? Eles roubaram uma baleza. E então, e como roubaram uma baleza, o Lourosa desceu de divisão. Foi campeão e desceu. O Lourosa tinha umas condições fora de comum. O Lourosa, quando queria ganhar em casa, tinha portanto, uma baleza do lado do cemitério e de vez em quando a baleza desaparecia.
Mas é verdade, não, em 1965,
não
o Lusitânia de Lourosa desceu porque em mais sítio nenhum aconteceu... O que aconteceu em Lourosa, infelizmente, portanto, eu tenho que voltar a dizer de que Lourosa é grande naturalmente. Mas se estivesse, portanto, à espera da ajuda dos seus vizinhos, e não só, nunca fazíamos nada. E o Lourosa se deviu já naquela altura, e eu já tinha, portanto, 13 anos, e lembro-me perfeitamente, o Carlos jogava no União de Lamas e eu andava lá a treinar nos juvenis.
Já não jogava.
Se não jogava, estava
quase a aparecer.
Exatamente, estava muito próximo. O que é que aconteceu? O Lusitânia de Lourosa foi campeão distrital na época 64-65 e desceu de divisão porque o campo do Lusitânia de Lourosa não tinha mais meio metro de comprimento. Quer dizer, o Lourosa serviu toda a vida de exemplo aos outros clubes. Na associação, nas câmaras, a nível nacional, o Lusitânia de Lourosa, sempre de que estava fora de lei, era o exemplo, tinha que servir de exemplo para os outros. No Conselho da Feira, se calhar, naquela altura, e eu não posso fazer afirmações porque não tenho, havia mais de 10 campos com menos de 2 e 3 metros de comprimento em relação à lei. Teve que ser o Lusitânia de Lourosa porque, naquela altura, o Lourosa já tinha sido campeão seguido 3 vezes, 61-62, 62-63 e 64-65.
Olha, então eu vou-te explicar, porque tu não conheces a história do Lourosa, vou dar-me uma explicação. O Lourosa foi campeão, 61-62, desceu de divisão.
Não,
62-63, é 62-63 foi campeão da 2ª divisão e voltou ao campeonato. E 63-64, o Lourosa voltou a ser campeão já na primeira distrital.
O Lusitânia de Lourosa foi campeão pela primeira vez em 61-62.
Pronto, e depois a seguir desceu.
A seguir em 62-63 voltou a ser campeão.
E desceu.
Em 63-64 foi o União de Lamas o campeão. E em 64-65 foi outra vez o Lusitânia e desceu.
Ele assim estava a contar isso a mim, quer dizer, em 63-64 eu jogava e o Lamas ficou em terceiro lugar. E ele está-me a dizer que foi o coisa. Eu é que estou a dizer a verdade. É 61-62, assim que meu digo, 62-63 é o Lourosa e 63-63. Lourosa que é 62-63 é que o Lamas é campeão.
Teixeira,
62-63 é que o Lamas é campeão.
Dados históricos aqui em direto.
Mas então pode ser ao contrário. 61-62
e 63-64 é que é o Lourosa.
Vamos equilibrar aqui o tempo.
63 pode de facto ter sido o Lamas. Mas eu posso trocar uma. Agora, em 64-65,
68-69 eu sei quem foi.
Agora, fomos. Descemos de divisão e subimos outra vez no outro ano.
O Lourosa desceu de divisão e disse...
Em 78-79 foi o Carlos Silva campeão.
Carlos Alexandre, que desmoriz é que vamos ter? Dados aí, não temos aí a dança de transferências do desmoriz, mas vamos aos dados mais relevantes. Quem é que entra, quem é que sai?
Olha, quem sai é óbvio que toda a gente sabe, e quem saiu tem clube.
Mais importante é quem entra agora, não é?
Exatamente. Quem entra, eu tenho a informação de um guarda-redes, que era guarda-redes do Atlético Clube Cocoxães, João Reis. Penso que é assim o nome dele, peço desculpa se estou... Se o apelido do João não for Reis, eu peço desculpa, mas acho que é João Reis. Que era guarda-redes do Cocoxães. Sei que há um jogador de uma equipa aqui da Feira também que vai para os Mouris. E sinceramente, concretamente, é a única coisa que eu sei. Sei que há isto, os jogadores concretos. Sei que há negociações, há conversações com alguns jogadores.
Estes aqui não dizem nada.
Sei perfeitamente que... Mas eu não sei mesmo, porque esta semana... Não. A semana passada ainda falei com algumas pessoas. Esta semana não falei mesmo com ninguém, porque a minha vida não me permitiu. Sei do que vi e do que li, e deste João que publicou no seu Facebook que vinha jogar para os Mouris. E, portanto, sei também, e isto foi-me dito por gente ligada à direção, à estrutura, vamos chamar assim, que há uma hipótese de um jogador vindo, oriundo da formação do Futebol Clube do Porto, vir na próxima época jogar no Sporting Clube dos Mouriços. E pronto, e do que eu sei é isto. Sei que já temos treinador, isso já eu aqui disse, já temos diretor desportivo, temos equipa técnica pronta. Agora é preciso ir vendo e pronto.
Não parei muito bom jogador.
E esperar pelos outros. Esperar pelos outros e pelas listas de dispensas. Sim, porque isto é contratar estes jogadores às carradas, estão a jogar, não vai haver balneares. Não vai para balneares que chegue, ou então estão a alargar os balneares e tem que mandar os jogadores acima. Não percebo.
Eu nunca fui ver a apresentação de equipa nenhuma de fora, mas a Dolorosa quer ir ver.
O Mérico Teixeira pode convidar aqui o Carlos Silva para a apresentação do Lusitânia, não?
Porque depois eu tenho que ser segurança dele e eu já tenho 66, não, já não consigo. Mas de qualquer das maneiras, eu também estou muito curioso em ver a apresentação do Lusitânia de Lourosa e de facto a ver se confirma, enfim, o mercado de transferências que aqui está, se de facto o Léo continua no Lourosa, se o Coné continua. Carlos, eu não sei.
Vai ficar no Lourosa.
A única coisa que eu sei é aquilo.
Qual
que
é esse jogador?
Há aí outro jogador que não vai ficar no Lourosa, que vai-lhe acontecer mais ou menos a mesma coisa que aconteceu ao Léo.
Pronto. No caso Alexandre, não se descosa.
O que eu ouvi falar lá em Lourosa e aqui.
Não tem como provar o que dizer, portanto não.
Aqui vai.
Só digo isto mesmo.
Vai pelo preço que me venderam. É que o Léo continua, portanto, a ser jogador do Lusitânia de Lourosa e está a treinar na Oliveirense. E pode, de facto, jogar na Oliveirense, mas o Lourosa tem contrapartidas. Portanto, e isso ainda nós. Agora, se te disseram a ti de que de facto o Léo já assinou na Oliveirense e que o Lusitânia de Lourosa já recebeu as contrapartidas,
é pena não estar aqui.
O
Filipe que depois confirmava este valor. O Léo vai para o Oliveirense.
Acordo de cabelheiros.
Se calhar o Oliveirense diz assim: 40
nós temos aqui dois ou três jogadores que.
Não sei se é verdade ou se é mentira.
É ser isso aí, ou mais de resto, o Lourosa não te pode agarrar a nada. Mesmo que ele tenha assinado, ele assina como profissional, vai à vida dele. Não é isso que acontece.
A única equipa que terá que receber é o
Sérgio Oliveira.
Só fiz uma vez e o ano passado uma afirmação aqui em relação a uma equipa e assumo de que estava completamente errado. Eu fiz uma afirmação, fiz uma aposta nos Mouriços, porque naquela altura era a equipa que eu achava que estava a jogar um futebol do regional.
E era a equipa mais abstrital, foi a afirmação do Américo.
Claro. Mas não volto a fazer, porque fazer afirmações, portanto, com jogadores de futebol, com equipas de futebol, é complicado.
É muito arriscado.
E a mim, o que me disseram foi o que eu estou a ler bem aqui no jornal, no Correio da Feira. Eu tenho como boa informação os jornalistas que escrevem isto. Como escrevem aqui em baixo, Lourosa vence corrida pelo Coné.
Não, a questão dos jornais é que saem à segunda-feira.
Teixeira,
não é? E nós sabemos que no futebol, em poucas horas,
O Teixeira está aqui a dizer que nunca mais afirma
nada. E ainda está aí o nome do Léo.
Saiu
hoje, ainda está aí o Léo.
Quando nós deixarmos de criar expectativa aqui no programa, O programa não tem assunto nenhum. Eu não venho para aqui dizer mentiras, mas mando indiretas que vão lá ter objetivo.
Fone-se, e a sua apresentação? A sua candidatura, como é que está? Agora é que está a falar de diretas ou indiretas?
Depois da apresentação do candidato do CDS em Lamas...
Quem é o candidato do CDS?
Ele
sabe o nome.
Eu sei o nome dele, mas se eu disser o nome dele, ninguém vai conhecer. Eu vou dizer o nome dele e o apelido dele. É o Manuel Batateiro. Um indivíduo que negociava.
Mas é lamacense, não é?
É de Lamas e é o candidato de surpresa das eleições em Lamas. É ele.
E é para mexer com as eleições?
Ah, ele é um indivíduo.
Número 2.
E eu não vou. Por acaso fui convidado por ele. Eu fui convidado por ele para entrar na lista do CDS. Mas eu nem sou CDS, nem sou PS.
O Carlos Alexandre pode dar aí uma. Sei lá.
Agora,
pode influenciar de certa forma.
Eu queria arranjar um bom programa para Lamas.
Já vai ter a Assunção Cristas ali. No final do programa, se calhar.
Se ela me ligar, se me der contrapartidas, se me der condições de trabalho para eu poder ganhar as eleições e lá, mas eu vou. Há uma coisa que eu não gosto, perder. E eu, se tivesse a certeza absoluta que ganhava em Lamas como independente, eu ia.
Não tem essa convicção?
Não tenho essa convicção porque vou aparecer,
as máquinas,
são candidatos,
as máquinas
surpresa.
Partidárias são muito
candidatos
fortes.
Surpresa, tenho quase a certeza absoluta que muita gente iria votar em mim, porque sabe que eu sou uma pessoa séria, ninguém me pode apontar absolutamente nada, e estou em igualdade de circunstâncias com os candidatos, portanto, mais favoritos da nossa região, que é o Pedro Nuno e o Lucídio Dias. Eu posso ombrear com eles em qualquer altura. Se calhar, se os votos forem para dividir, se tiver os blocos, Bloco de Esquerda, PCP e CDS, dividir por três, não sei quem é que ganharia.
Mas o Bloco e o CDU têm candidatos à Assembleia de Freguesia de Lamas também?
Aqueles ainda andam muito no escuro e...